Fizemos uma interrupção devido a notícias em um minuto e a gente estava falando daqueles acidentes ali na Ipiranga. O pessoal cai ali porque bebe, Castro. É isso?
Grande probabilidade, sim. É a questão comportamental, como a gente tinha falado lá já nos blocos anteriores, Eda, porque, querendo ou não, isso é muito visível, né? Principalmente no período da noite, e isso é fato. Aonde eu tenho uma redução, né, de veículos circulando em via pública, acontece muitas vezes as pessoas quererem abusar do excesso de velocidade, né? A gente está falando velocidade em excesso mesmo. E como não se tem, né, um controlador de velocidade em cada esquina, a gente espera então que essas pessoas que utilizem a via pública usem aquilo, né, que aprendeu na hora de tirar sua habilitação, que é seguir as regras de trânsito, né? Então esse é o grande desafio. E lembrando que cada pessoa, né, que seja um condutor que é habilitado, ele, quando, digamos assim, recebe esta concessão do Estado, ele está assinando dizendo que vai cumprir aquilo que prevê o Código de Trânsito. E, inclusive, existe uma testemunha que assina junto com ele, que é o diretor-presidente do DETRAN.
E ele não cumpre.
E acaba não cumprindo.
O problema é muito sério.
Agora, vereador Escarbosa, você estava contando aí que durante a campanha, quando foste recolher a símbolo, né, da sua campanha, as bicicletinhas, isso, chegaste a presenciar a cena de um motorista.
Eu fui recolher umas bicicletas que estavam ali na porque toda noite tinham que ser recolhidas, né? Elas têm um horário para ficar expostas na rua. E eu fui recolher, e bem ali na Ipiranga, tô eu recolhendo uma bicicleta e um sujeito se perdeu ali não é bem uma curva, né? Mas com certeza, estava em alta velocidade.
Com certeza.
E quase que ele não caiu no arroio dilúvio, porque tinha uma espécie de um bueiro ali que segurou ele, tinha um declivezinho que segurou, senão ele teria caído, mas por pouco não me pega. Eu me lembro
chegaste
que
chegaste a presenciar se ele estava alcoolizado,
olha, ele saiu chorando e acho que era namorada, esposa, não sei, tentando segurar ele queria se jogar, tava transtornado, né? Agora se estava alcoolizado, não sei dizer, porque realmente o impacto psicológico é grande. E eu até assim, tinha um sujeito ali, tem um posto de gasolina bem na frente onde aconteceu isso, tem um posto de gasolina, e um frentista ali presenciou tudo, né? E na saída ele me diz: "Bah, tu escapou por pouco, hein, magrão?"
Porque não tava aqui hoje.
Parou a um metro de distância onde eu tava pegando as bicicletas para recolher, né?
E ali realmente então é uma questão comportamental.
Eu acho que isso é um pouco para mostrar, né? A Ipiranga, quando tu torna a cidade, nós até brincamos outro dia no gabinete, de a gente tentar mudar o nome das ruas aqui, né? Em vez de Avenida Terceira Perimetral, Avenida Loureiro, foi chamada de rodovia, porque esse é o problema, né? Nós tornar a cidade numa escala rodoviária. Isso faz com que a cidade, ela morra, sabe? Porque quando tu tem uma pista muito larga, tu dá a mensagem para as pessoas que ali é possível andar em altíssima ou alta velocidade. Então isso, além de tornar um perigo e separar as pessoas, né? E tem, de novo, aqui estudos da Associação de Transportes Alternativos de Nova York, eles fizeram um estudo mostrando: quanto mais larga a pista, menor é o número de conexões entre as pessoas, de encontros entre as pessoas. Entende? Então, uma cidade que fica assim, com uma escala de rodoviária, é o caso da Terceira Perimetral, né? É o caso aqui, por exemplo, a tentativa de ampliar, foi retirado, forçado ali os manifestantes, aqui no gasômetro vai ser duplicado ali, o que já é bastante largo, vai tornar uma separação ainda maior do parque com a orla do Guaíba. Então, essa escala rodoviarista, essa visão rodoviarista de cidade que deveria terminar. A pessoa tem que saber que quando está na cidade, ela tem que andar mais lento, né? Preservando a vida das outras. Eu admito que uma avenida aqui em Porto Alegre, ela pode continuar sendo a velocidade, que é 80 por hora, que é a Castelo Branco. Porque ali realmente não tem pedestres, né? Não tem caso, tu sai ali logo na saída da rodoviária e ali segue o baile. Ali tu praticamente tu se sente numa rodovia, está numa rodovia efetivamente, apesar de ser a única avenida, né, que se permite acima de 60 por hora. Agora, nas demais, eu convido os ouvintes a fazer esse teste. Experimentem em ruas que é permitido 60 por hora, avenidas, né, grandes avenidas, diminua para 50. Eu tenho feito isso quando eu uso o carro e tenho notado assim: você não está parado, e você está numa sensação de segurança muito maior. Você percebe que a qualquer momento, se um pedestre se atravessar na tua frente, se algum carro frear abruptamente, qualquer coisa assim, você consegue segurar. A 60 ou a 70, ou enfim, Mais do que isso é quase impossível.
Hoje, Ieda, sabia, mudou muito, né? No trânsito, enfim. Eu acho que, sabe, por exemplo, a gente vai aqui em Porto Alegre, as pessoas falam que o Porto Alegrense tem o hábito de dirigir mal, desrespeita o trânsito, enfim. Mas se tu ir aqui na Serra, em Gramado, tu vai ver o comportamento das pessoas, dos carros lá para andar. Os daqui mesmo chegam lá, são comportados. Eu fico pensando, por que que lá na nossa cidade, Porto Alegre não pode chegar em Gramado,
pois
e são comportadíssimos, não...
O que muda?
Isso que eu gostaria de saber, por que o nosso comportamento aqui na cidade, o nosso, porque eu digo o nosso porque nós moramos aqui, né, Marcelo? Uhum, então, chega, tu vai na Serra ali num domingo, tu vai ver o que é andar no trânsito em Gramado, já é um trânsito diferente, os caras andam na velocidade que é permitido, mas chegar na faixa de pedestres tem paro, e para as pessoas passar. E aqui muito difícil se para, né? Porque também às vezes tem o apressadinho, o motorista, e também tem o pedestre apressadinho, porque não, a gente também chega um ponto, a gente é pedestre também, a gente dirige, anda de carro, mas também a gente é pedestre. Então, às vezes eu começo a pensar, imaginar, como eu vou para Gramado lá, o trânsito tranquilo, tudo tranquilo, e olho as placas dos carros, eles são de Porto Alegre.
Sim. E lá muda o comportamento do motorista e muda o comportamento daquele motorista quando desce do carro e vira pedestre. Quando aqui ele não tem o mesmo comportamento.
O mesmo comportamento, pedestre. Exatamente.
Porque aqui o motorista desce do carro e não respeita a faixa de segurança, não respeita o sinal, não respeita nada. Lá ele respeita.
Lá
ele
respeita. Lá ele tá na cidade vizinha, lá eu acho que tem que respeitar. Ou é medo da fiscalização, ou é mostrar que ele é comportado no trânsito.
Então, assim, ó, o Cássio que estuda educação estuda também a psicologia do motorista,
o que,
né,
que acontece lá, Castro? O que, que não acontece aqui? Aqui ele tá em casa, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser?
O que acontece? E aí é uma situação muito interessante, porque se a gente for ver, né, este indivíduo, né, que muitas vezes tem o veículo como a extensão da sua casa, este indivíduo não é só, né, digamos assim, é um condutor, né, ou um usuário da via pública infrator, só na via pública, vai ver que a conduta deste indivíduo, nas demais relações sociais que ele também tem uma conduta equivocada. Você pode pegar que, via de regra, é aquele cidadão que está lá no supermercado e estaciona na vaga para idoso, é aquele cidadão que está lá naquele caixa de supermercado, que é no máximo 10 unidades para o cestinho, ele vai lá e vai lá também, né? Então, é dessa forma. Então, a gente percebe que essa conduta deste indivíduo no trânsito, nas demais atividades do seu dia a dia, ele também vai ter essa mesma conduta. Então, não é só no trânsito que ele tem essa conduta, né? É no cotidiano dele, é na fila de banco, é daqui a pouco querer tirar aquela vantagem, vai lá para a balada à noite... É, e aí chega lá, conhece, tem aquele contatinho, conhece aquele cidadão que, não precisa nem entrar na fila aqui no bar, vamos entrar porque eu conheço segurança. Então, ele está sempre querendo, né, aquele famoso jeitinho para tentar se mostrar que ele é diferente dos demais. E que na realidade não. O trânsito, somos todos iguais. Independente da minha profissão, independente da minha posição social, quando eu estou dividindo esse espaço público, eu sou um igual como os demais usuários da via. E querendo ou não, né, o trânsito, e eu costumo dizer que ele está presente na nossa vida desde o momento da concepção do indivíduo. Porque a partir do momento da concepção já começou, né? Isso muitas vezes a gente acaba falando em palestra, o pessoal fica assim, né? Poderíamos resolver o problema no trânsito, a questão da concepção, né? Aquele primeiro caminho que percorre, né, da fecundação, já tem trânsito ali. Então a gente já está.
Já tem congestionamento.
E vejam só, naquela disputa, um só apenas vence, né? Então a gente vê que já começa a competição ali. Brincadeiras à parte, mas a gente percebe que esse individualismo acaba sobressaindo no trânsito, né? E não só no trânsito, mas demais relações sociais. Então é isso que a gente tenta, com o trabalho em educação no trânsito, mostrar que, primeiro, muitas vezes a gente vê na questão de educação no trânsito, e isso a gente tem percebido e tem mudado esta concepção de se falar em educação no trânsito, tratando de uma diretriz diferente, porque muitas vezes, quando se falava em trabalhar em educação no trânsito, primeiro, se falava em ações pontuais. A gente vê que ações pontuais, infelizmente, né, não surtem aquele efeito de um trabalho feito a longo prazo. Se entregar panfleto, né, fosse uma ação efetiva que desse resultado, a gente perceberia então que muitas vezes aqueles panfletos que a gente recebe na rua, todo mundo estaria lá na loja do senhor, né, ou da senhora comprando. Então existe um trabalho contínuo em relação a isso. A gente tem uma cultura, né, do uso do automóvel de forma equivocada. Por questões de correria, de pressa, do dia a dia, as pessoas acabam esquecendo pequenos gestos de civilidade. Então, muitas vezes a gente acaba não tendo aqueles pequenos gestos de educação, gentileza e cortesia no trânsito. Se eu estou com pressa, estou apressado, muitas vezes as pessoas já saem de casa atrasadas. E aí acontece o quê? Parou para um pedestre o carro que está conduzindo o seu veículo. O motorista ali de trás, o outro carro, daqui a pouco já está buzinando. Daqui a pouco já está xingando. Mas é aquele mesmo cidadão que logo adiante vai deixar o seu carro e vai querer fazer uma travessia numa faixa de pedestre. Exatamente. E vai xingar aquele indivíduo que está no veículo que não quis parar para ele. Mas ele, há pouco tempo atrás, estava fazendo a mesma coisa. Então a gente percebe essa situação, essa mudança de comportamento que a gente tem que começar a fazer e que a gente está fazendo dentro, né, do trabalho que a gente desenvolve lá na EPTC através do Programa Permanente de Educação para o Trânsito.
E depois eu quero que tu fales para nós do 6º Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito, mas agora a gente abre espaço para reportagem.